Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta e que lhe quer fazer companhia nos próximos minutos. A pouco e pouco queremos que a vida regresse ao seu normal. Paulatinamente, um normal possível. Mas a verdade é que o confinamento e o isolamento social deixam marcas que só a sociedade, como um todo, poderá enfrentar e superar. Em conversa com a Eclésia, tendo como pano de fundo um santuário de Fátima sem peregrinos, o reitor do espaço explica como se estão a preparar para o desconfinamento, procurando manter a segurança e saúde dos trabalhadores e dos peregrinos que quer receber. Numa entrevista ao jornalista Paulo Rocha, o padre Carlos Cabecinhas fala ainda sobre as dificuldades de uma localidade que se organiza em torno dos peregrinos e que a sua ausência tem deixado marcas sociais e económicas na região.
Eu creio que é relativamente fácil para todos compreender que para um lugar como Fátima, para a cidade de Fátima, para este enquadramento social, estas circunstâncias são as mais penosas que poderíamos imaginar. Significa que, de um momento para o outro, parou praticamente toda a atividade, ou quase toda a atividade. Uma cidade que vive do acolhimento dos visitantes, do acolhimento de peregrinos, em que uma parte significativa da vida económica está ligada à hotelaria, à restauração, ao comércio, e se vê, de um momento para o outro, completamente encerrada. Portanto, para Fátima, para aqueles que vivem aqui e que aqui trabalham, esta é uma situação verdadeiramente dramática. Dramática porque são postos de trabalho que estão em causa, dramática porque muitas das pessoas se começam a ver mergulhadas na incerteza, no desemprego, numa redução significativa dos rendimentos. Basta recordar que muitas, o layoff proposto, por exemplo, como uma ajuda para as empresas, deixa as pessoas com menos um terço dos seus rendimentos. E para orçamentos familiares, muitas vezes já muito reduzidos, isto é absolutamente dramático. Por isso, aquilo que se pode dizer acerca das consequências económicas e sociais desta situação é que, para Fátima, significam uma preocupação acrescida e uma situação dramática que começamos já a sentir e a viver.
E para o Santuário de Fátima também há essas consequências?
Para o Santuário de Fátima esta é também uma situação não apenas dolorosa do ponto de vista da ausência dos peregrinos, mas também dolorosa do ponto de vista económico, porque o Santuário vive das ofertas dos peregrinos e, não tendo presença de peregrinos, obviamente também não tem fontes de rendimento. Portanto, para o Santuário essa situação também se aplica. Obviamente o Santuário tem uma solidez que não têm muitas destas instituições que nos cercam. Nós vamos sentindo, em cada dia que passa, sobretudo nos apoios sociais que o Santuário dá e continua a garantir, o crescendo desta necessidade de apoio concreto, porque as famílias começam a não conseguir ter resposta para as despesas do dia-a-dia.
Acredito que vão chegando também ao Santuário esses pedidos de forma recorrente, não é?
Os pedidos já chegavam habitualmente, vão-se intensificando e vamos percebendo que, enquanto tínhamos muitos pedidos mais institucionais a que procurávamos ir dando resposta, que neste momento vai crescendo também aquele conjunto de pedidos de pessoas e de famílias que se veem em situações dramáticas e a quem disponibilizamos desde cabazes de alimentos, pagamos por vezes medicação e vamos ajudando de mil e uma outras formas, porque as pessoas se veem em situações de facto aflitivas e sem terem qualquer horizonte de resposta e de solução.
Sr. Reitor, como é que será o plano de desconfinamento no Santuário de Fátima?
Bom, o plano de desconfinamento é, antes de mais, a preocupação da nossa parte, ao abrirmos os espaços, termos também garantida a segurança dos peregrinos. Isto é, nós queremos, obviamente, que os peregrinos venham. Este é um lugar de acolhimento de peregrinos. Mas queremos também que o peregrino, ao vir, não apenas se sinta seguro, mas efetivamente possa estar seguro nos nossos espaços. E por isso o plano de desconfinamento passa sobretudo por encontrarmos, e é nisso que estamos a trabalhar, por encontrarmos as soluções para garantirmos que a visita aos nossos espaços é uma visita segura, que dê segurança a quem vem e que nos dê também a nós a garantia de que quem nos visita aqui não vem pôr em risco a sua saúde. Por outro lado, este plano de desconfinamento passa também pelos nossos colaboradores, pelos nossos funcionários, pelos voluntários que trabalham e também a esse nível estamos a fazer tudo para garantir todas as condições para que todos se sintam seguros no exercício da sua função e no acolhimento de peregrinos, que é aquilo que justifica a nossa atividade.
Acredito que a parte da celebração das Eucaristias seguirão indicações, enfim, comuns a muitas igrejas, não é? Há espaços particulares, nomeadamente a Capelinha das Aparições, há ritos particulares também aqui no Santuário de Fátima. Terão de ser esses também repensados?
Nesta fase, tudo tem de ser repensado. Antes ainda de haver já indicações oficiais por parte, nomeadamente, da Conferência Episcopal, nós tínhamos tomado algumas medidas internamente, a nível das nossas celebrações, para dar condições de segurança aos peregrinos que participavam nas celebrações. Obviamente, à medida que foram sendo assumidas, nomeadamente pela Conferência Episcopal, essas medidas, nós as assumimos também, fazendo sempre depois, eu diria, indo sempre além. Porquê? Porque temos, de facto, especificidades. E por isso não nos basta acolher aquelas que são as decisões que os nossos bispos venham a tomar, mas também depois fazer a necessária adequação à especificidade deste lugar e àquilo que nos é tão próprio e que exige sempre da nossa parte um repensar e uma reflexão para garantir precisamente esse conforto e segurança para todas as partes, para nós que os propomos e para o peregrino que vem e que participa.
Como é que será, na sua opinião, Padre Carlos Cabecinhas, o santuário pós-pandemia?
Eu diria que no momento próximo, isto é, no futuro mais próximo, será um santuário sem multidões, mas com muitos peregrinos que vêm, que visitam, que rezam, que participam nas celebrações. Mas a minha esperança é que, num prazo o mais breve possível, podemos regressar àquele santuário que conhecemos, em que as multidões se reúnem para, de uma forma festiva, celebrarem a sua fé. Não sabemos quanto tempo vamos ter de esperar por isso, mas porque queremos contribuir para que isso aconteça o mais depressa possível, nesta fase intermédia, tudo vamos fazer para que quem nos visite possa sentir-se seguro aqui no santuário.
E acredita que, até pelo vazio que se experimenta, e tenho de testemunhar também, chegar ao santuário, como chegámos hoje, depois de 2 meses e tal sem cá vir, para nós que vimos aqui quase todas as semanas em reportagem, de facto sente-se o vazio, não é? Sente-se o vazio. Acredita que será um vazio ainda mais preenchido quando tudo isto passar?
Eu creio que nos próximos tempos, e agora que estamos precisamente a iniciar esse desconfinamento, nós continuaremos com o silêncio, mas cada vez menos um silêncio vazio, cada vez mais o silêncio habitado pelos peregrinos que vêm, em menor número, não em multidão, mas que vêm, que rezam, que vêm para agradecer, que vêm para pedir ajuda, e será cada vez mais um silêncio, sem dúvida, mas um silêncio habitado, um silêncio preenchido pela confiança de quem não deixará de vir aqui para se colocar nas mãos de Nossa Senhora.
É o silêncio que os peregrinos procuram no Santuário de Fátima e que vão, seguramente, num tempo próximo, voltar a sentir. Isso mesmo nos assegurou o Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, que esteve à conversa com o jornalista Paulo Rocha. E todo este ambiente é propício à música, que também de Fátima nos chega. Escutamos Nossa Senhora, Senhora Minha. É com música que chega ao fim este programa que preparámos para si. E também a semana que passámos consigo, domingo de manhã estamos de regresso pelas 6 horas, mas pode sempre encontrar-nos em agencia.eclésia.pt. Eu sou o Henrique Matos, tenha uma vida sempre feliz.